Boa noite, senhores vereadores, público presente. Sob a minha presidência, Paulo Massolini, secretariado pela vereadora Eleni de Fátima Castro Pisato, com o vice-presidente Jairo Vimar. E a presença dos vereadores Silmar Roberto Santin, Manuel Gomes, Nelson Pedro Mesomo, Salete Pinto Cador, Evandro Fábio Dalmas, Lídio Francisco Aldoni. Iniciamos a 25ª sessão ordinária do dia 8 de agosto de 2016. Solicito à secretária Nega Caspa que faça a leitura da ata número 31 da 24ª sessão ordinária de 1º de agosto de 2016.
Às 19 horas e 30 minutos do dia 1º de agosto de 2016, em sua sede, a Câmara de Vereadores de Serafina Corrêa realizou a sua 24ª sessão ordinária em 2016. Sob a presidência do vereador Paulo Massolini, secretariado pela vereadora Eleni Castro Pisato, registraram presença os vereadores Jairo Vidmar, Lídio Aldoni, Manuel Gomes, Nelson Mesomo, Salete Cadore, Silmar Santin e Vando Dalmas. Havendo número regimental, o presidente determinou aberta a sessão ordinária e, em conformidade com o artigo 118, parágrafo único do regimento interno, convidou os vereadores e presentes a acompanharem a execução do hino de Serafina Corrêa. Depois de lida pela primeira secretária, o senhor presidente declarou aprovada a ata número 30/2016, da 23ª sessão ordinária de 11 de julho de 2016. A seguir foi realizada a leitura do expediente. Matérias recebidas do Poder Executivo. Remetido para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, o ofício 379, que envia o substitutivo do projeto de lei número 50, que dá nova redação aos incisos 3 e 8 do artigo 1º, e ao artigo 2º da Lei 2590, de 28 de agosto de 2009, e da outras providências. Remetido para a Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, o ofício número 362, que envia o projeto de Lei 65, que inclui elemento de despesa na Lei Municipal 3385-2015, LOA, e abre crédito especial. Remetido para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, o ofício número 385, que envia o projeto de lei 67, que dá nova redação ao inciso 5 do artigo 5º da lei 2826, de 15 de setembro de 2011, que cria o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Lido e após disponibilizado para consulta aos vereadores, o ofício número 367, que envia balancete da receita, despesa e verificação relativos ao mês de junho de 2016. Leitura para conhecimento dos vereadores do ofício 369, que responde ao pedido de providências número 15, que solicita ao prefeito que envie correspondência ao DAIR, reivindicando a pintura de faixas de trânsito na VRS 351, rodovia que liga o município de Serafina Corrêa ao Camping Carreiro. Matérias recebidas de terceiros. Ofício D4816/16 de GOV Caixa, que notifica a liberação de recursos financeiros a favor do município de Serafina Corrêa. Pronunciamentos nas comunicações de líderes. Fizeram uso da palavra os vereadores Nelson Mesomo, líder do PP, e Salete Cadore, líder do PMDB. Em seguida, passou seu grande expediente. Ordem do dia. Com vista do vereador Vando Dalmas, o projeto de lei 54, que inclui projeto nas leis 3129/2013 plurianual, 3366/2015 LDO e na lei 3385/2015 POA e abre crédito especial. Com vista da vereadora Salete Cadore, o projeto de lei 60, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a contratação temporária de excepcional interesse público de atendentes de educação infantil e da outras providências. Pronunciamentos nas explicações pessoais. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores nesta ordem: Eleni Castro Pisato, Paulo Massolini e Salete Cadore. A sessão foi encerrada na forma regimental e de que, para constar, eu, Eleni Castro Pisato, determinei fosse lavrada a presente ata, que será acompanhada da gravação do áudio, contendo a íntegra desta sessão ordinária, e depois de distribuída em avulsos, será assinada por mim, primeira secretária, e pelo presidente da mesa diretora.
Obrigado. Considera-se aprovada a ata número 31, do dia 1º de agosto, dando direito aos vereadores, se tiverem alguma manifestação, a fazê-lo por escrito. Então, matéria do expediente, matérias recebidas pelo Poder Executivo. Temos o ofício gabinete 375/2016.
Serafina Correia, 26 de julho de 2016. Sua Excelência, vereador Paulo Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal. O prefeito municipal de Serafina Correia, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, alcança o projeto de lei número 66 de 2016, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei 3381, de 1º de dezembro de 2015, que denomina Prédio Público Municipal. Pela habitual acolhida, antecipo agradecimentos, ao mesmo tempo em que se solicita a tramitação do presente projeto em regime de urgência. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, prefeito municipal.
Não. É o projeto de lei 66, né? Que tu acabou de ler.
É o ofício 375 que fala do 66.
375. Tá. 375. Então, esse projeto já passou pela Câmara, né? Parece que tem que fazer uma correção do nome, então ele será remetido à Comissão de Cultura, Educação e Assistência Social. Temos também o ofício 389.
Serafina Correia, 4 de agosto de 2016. Sua Excelência, vereador Paulo Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal. O prefeito municipal de Serafina Correia, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, vem solicitar a retirada da pauta e devolução do projeto de lei 52/2016, que estabelece a obrigatoriedade às farmácias em manter plantões de 24 horas de atendimento no município e da outras providências. Desta forma, possamos realizar alguns ajustes necessários, solicitamos a devolução do referido projeto de lei encaminhado pelo Executivo Municipal. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, prefeito municipal.
Nada a declarar. Ofício Gabinete 394.
Serafina Correia, 8 de agosto de 2016. Sua Excelência, vereador Paulo Massolini, presidente do Poder Legislativo Municipal. O prefeito municipal de Serafina Correia, no uso das prerrogativas outorgadas pelo artigo 66 da Lei Orgânica do Município, vem solicitar a retirada da pauta e devolução do projeto de lei 36/2016, que cria o Sistema Municipal de Educação de Serafina Correia e da outras providências. Desta forma, possamos realizar alguns ajustes necessários, solicitamos a devolução do referido projeto de lei encaminhado pelo Poder Executivo. Atenciosamente, Ademir Antônio Presotto, prefeito municipal.
Esse projeto já foi discutido, né, na comissão específica disso, que é da cultura, educação e assistência social, e por bem, né, o prefeito resolveu retirar, fazer uma nova redação e esclarecimento melhor para que transite melhor nessa casa esse projeto. Temos matérias recebidas de vereadores.
Excelentíssimo senhor Paulo Massolini, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, de Serafina Corrêa. Salete Cadore, vereadora da bancada do PMDB na Câmara Municipal de Serafina Correia, requer nos termos regimentais e ouvido plenário a apreciação do pedido de informações número 5/2016, objetivando esclarecimentos sobre o projeto de lei 54/2016, que inclui projeto nas leis 3129-2013 plurianual, 3366-2015-LDO e na lei 3385-2015-LOA e abre crédito especial. Considerando que as respostas alcançadas pelo Poder Executivo Municipal através do ofício número 340 não trouxeram informações objetivas para permitir a apreciação da matéria e considerando que os monumentos históricos culturais devem representar o pensamento local e sintetizar a história e cultura para serem valorizados e representativos na comunidade, enfatizamos a importância de serem enviadas as seguintes informações. Estudos iniciais contendo projetos arquitetônicos, dimensões e locais de instalação dos mesmos, indicação dos profissionais responsáveis pela elaboração dos projetos, materiais utilizados na construção dos monumentos, opinião do Conselho Municipal de Cultura sobre os projetos. Justificativa verbal. Serafina Correia, 3 de agosto de 2016. Salete Cadore, vereador.
Com a palavra, vereadora Salete Cadore.
Boa noite a todos. Caros colegas e distintos presentes, o nosso pedido de informação, na verdade, ele repete um outro pedido feito que foi encaminhado pela Comissão de Cultura, de Educação e Cultura, sobre essa proposição de realização de monumentos em Serafina Correia. São dois monumentos que estão propostos. Nós não temos posição, não nos posicionamos contrários aos monumentos. Mas como disse aí a nossa argumentação, nós queremos que os monumentos sejam uma expressão do sentimento local. E gostaríamos de, antes de começar a destinar verbas para os referidos monumentos, conhecer um esboço, pelo menos, desses monumentos. Porque a Câmara de Vereadores chegou apenas o pedido de liberação de verbas. Nós entendemos que é possível liberar a verba, contanto que se saiba para que é, que se conheça o objeto concretamente. Então, é nesse sentido. Porque a comunidade certamente precisa olhar para o monumento e gostar do monumento depois, entender. Ele tem que ser uma síntese daquela questão, daquele tema, que são importantes. Vejam bem, a questão do talhão é muito importante, mas é importante que a gente conheça antes de liberar o recurso. E assim como a homenagem a Serafina Correia. Então, nós esperamos, sinceramente, que o Poder Executivo entenda o nosso pedido, a nossa expectativa e nos remeta algum esboço, algum estudo, enfim, porque, segundo informações, já existem, né, já existe, pelo menos, algum projeto dentro da prefeitura. Mas, se não existe, é preciso que, para que se libere a verba, a gente tenha algum projeto desse monumento, né? Algum desenho, o local, o tamanho, etc. Para não cairmos numa aprovação simples de uma coisa que pode depois não ficar muito bem. Muito obrigado.
Algum vereador gostaria de se manifestar? Eu gostaria de me manifestar, até por uma questão de informação. Tive a oportunidade de falar com o prefeito sobre, e sei que outros vereadores também tiveram informações, de que sobre essa discussão dos monumentos. Há uma intenção do prefeito fazer, aí ele já especifica, que é com relação à imigração, seria os moldes mais ou menos de um troféu que já foi entregue aqui em Serafina para algumas autoridades que se destacaram. E que seria, então, o objetivo fazer na praça. Praça da Matriz. Ou Praça Pio XII. Eu, se não, e o outro seria de Serafina Corrêa, que seria mais ou menos no molde que a gente vê em muitas cidades quando você viaja, que às vezes tem um banco, né? E que você senta do lado de um escritor, de um historiador, de alguma coisa desse tipo. E no caso seria, no caso, a Serafina Corrêa. Para que as pessoas pudessem sentar e bater uma fotografia e dizer: essa é a Serafina Corrêa. Não me interessei atrás, mas o prefeito disse que os projetos são bonitos e que os projetos são bonitos e que talvez não consiga fazer dentro dessa atual administração, né? Talvez nem isso ocorra. Esses seriam os projetos. Então, acredito, e sugiro até a vereadora, que por mais que possa responder, talvez não vai enviar, ou deveria enviar, mas não vai enviar, talvez, o projeto. Então, se há essa necessidade, talvez buscar na prefeitura. Acredito que seja com o pessoal da engenharia, né, esses projetos. Bom, esse é, então, o pedido, né, da vereadora Salete Cadores, será remetido ao prefeito municipal. Temos matérias recebidas de terceiros. Temos o ofício, então, da RGE. Por favor, solicito a secretária Negar Castro para que faça a leitura.
Caxias do Sul, 15 de julho de 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Serafina Corrêa. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos em anexo para conhecimento cópia da correspondência enviada à Prefeitura Municipal, sendo que tínhamos para um momento, colocamos-nos à disposição para esclarecimentos adicionais que se fizeram necessários através do telefone 54-9704-2412 com o consultor de negócios Humberto Sig Santana. Atenciosamente, Edson Severo Braz, gerência de relacionamento com o Poder Público e Grupo A.
Então, temos disponíveis aos vereadores que assim se interessarem. O protocolo é 266. É um ofício, né, encaminhado ao prefeito Admir Antônio Prejusotto, que, para ter maior conhecimento, também é enviado para a Câmara de Vereadores. Então, sobre esse encaminhamento da RGE. Temos também o convite do Sicredi.
Sicredi Aliança Rio Grande do Sul Santa Catarina apresenta os desafios do cooperativismo no mundo e no Brasil. Dia 16 de agosto de 2016, na Casa de Cultura de Marau, às 19h30. Entrada, doação de 1 quilo de alimento não perecível.
Esse convite é estendido a todos os vereadores, então, para o dia 16 de agosto, se acharem por bem. Parece que às 19h30 tem um ônibus que sai de Serafina para ir para lá e que tem uma palestra. Então, os desafios do cooperativismo no mundo e no Brasil. Edson Nassar, CEO do Sicredi. Então, todos os vereadores estão convidados. É um convite extensivo. Comunicação de líder. Damos a palavra à vereadora líder do PMDB, Salete Cadura.
Boa noite a todos. Eu quero voltar a falar sobre a questão dos monumentos, porque, na verdade, o que nós percebemos pela fala do presidente da Câmara é que existe, então, alguma coisa esboçada dentro do Poder Executivo. E se existe, isto precisa vir para a Câmara de Vereadores. Eu quero dizer aos senhores, não se trata de uma resposta a uma vereadora. É uma resposta ao Poder Executivo. E isso, para mim, é uma coisa muito grave. O fato de não termos as... Não é a primeira vez. De não sermos atendidos na resposta que é necessária que se tenha. Então, eu quero dizer aos senhores que Eu quero enfatizar aqui, e sempre os vereadores estão neste papel e devem fazer esse questionamento para conhecer os projetos e as intenções desses projetos. É óbvio, ninguém duvida que o monumento vai ser bonito, mas o dinheiro não é de uma pessoa, não é de um prefeito, não é do Poder Executivo, é de todos. Então, nós precisamos conhecer, apreciar, gostar, sugerir, para que o monumento tenha realmente um sentido de ser. Esperamos, né, que o Poder Executivo olhe para essa questão e nos responda, porque é óbvio que dá para a gente ir lá pedir para ele, para olhar lá dentro, mas há esta prerrogativa do Poder Legislativo, ter conhecimento de onde o recurso vai ser aplicado. Então, é nesse sentido que nós estamos dizendo. E é preciso que se cumpra esse tipo de pedido de providência, pedido de informação, não é? Porque senão não fica bem. Eu espero que o senhor prefeito reflita sobre isso. Se ele tiver alguma dúvida, ele que se informe no Tribunal de Contas, no Ministério Público, se é de direito da Câmara de Vereadores conhecer as suas intenções e os seus projetos. Porque se é de direito, nós temos que conhecer. Será que há alguma dúvida sobre isso? Que nós estamos errados? Então é isso que eu quero enfatizar aqui. E não só sobre isso, é sobre todas as obras que acontecem aqui. É preciso que antecipadamente a gente conheça, mesmo que custe R$10. Se vai fazer em nome do poder público, em nome do município, é preciso que os vereadores conheçam. Muito obrigado.
Com a palavra o líder do PP, Nelson Mezomo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, a imprensa, o público que nos assiste. Muito obrigado pela presença. Eu acho que a vereadora Saleta levantou um assunto importante, mas eu estava pensando enquanto ela falava aqui. Evidentemente que todos os vereadores deveriam, pelo menos, saber o que acontece. Mas também, pensando no outro lado, imagino, senhores, se hoje nós temos mais de 30 obras em andamento e que o executivo tivesse que mandar cópia de projeto, cópia de arquitetônica para cada vereador. E eu acho que até por questão de economia, senhora vereadora, acho que até por questão de economia é muito mais fácil o vereador se dirigir até na secretaria e buscar as informações que tem lá. Só para completar, presidente, eu também conversamos com o prefeito hoje e a pessoa encarregada nos disse que já tem inclusive uma foto. Então eu até pedi, mas ela é muito grande para trazer. Então a secretaria se colocou à disposição para todos os vereadores que quiserem ver e opinar, podem se dirigir à secretaria que está aí à disposição. Gostaria também, senhor presidente, de falar sobre a retirada do projeto número 52, que obrigava as farmácias a manter plantão 24 horas. A gente sempre discutimos bastante lá nas comissões, e um motivo só para colocar a par da população também, é pensando basicamente no hospital. Porque se nós aprovávamos esse projeto, que uma farmácia devia estar de plantão a cada dia, com certeza não ia funcionar, porque é difícil eles cumprirem essa lei. Seria mais uma lei que estaria elaborada uma lei e não seria cumprida. Então, pensando na farmácia do hospital, que segundo informações, senhor presidente, me parece-me que já foram dado aviso prévio de 30 dias para os funcionários da farmácia, então isso significa que dentro de 30 dias a farmácia será fechada e obviamente o hospital irá abrir a dele. Então, pensando nisso, achamos que o hospital deva ter esses recursos a mais, que daí todo o pessoal consulta no hospital e já adquire os medicamentos no hospital. Também gostaria de falar sobre um projeto 60 que está em tramitação, se não me engano está com vista do vereador Vando. Também conversando com o executivo hoje, é de extrema importância, porque faz praticamente um mês que ele entrou na casa. Isso não quer dizer tirar o direito do vereador nenhum de pedir vista, estudar, isso não tem dúvida nenhuma. Mas o que me preocupa, sim, é que aquele que eu autorizar o prefeito executivo municipal a contratar emergencialmente de atendentes de creche. Então, nós fomos informados que tem muitas crianças, inclusive, esperando essas atendentes, porque hoje realmente falta bastante. Então, eu gostaria que, se possível, hoje, que a gente pudesse apreciar esse projeto e aprovar, porque depois que nós aprovamos aqui, ele precisa de mais 20 dias, mais ou menos, até fazer todo o processo. Então, isso decorreu praticamente 60 dias. Também eu fiquei contente, senhor presidente, em ver que todos nós estávamos preocupados com a Via Gênova e com o Coliseu. Felizmente, hoje, conseguiram tirar as tábuas de uma porta lá. Então, isso significa, estava falando com o que vai acabar a obra, que ele vai começar em seguida. Então, logo, logo, teremos o Coliseu concluído, que é mais um passo, né, senhor presidente? Quem sabe, mais adiante, conseguimos que possa ser construído a Torre de Pisa e todo o projeto original que existia, que, por sinal, era muito bonito. Então, já é uma coisa boa, acho que nós, aquela audiência pública já surtiu efeito, né? E isso acho que é importante para nós e o povo deve saber essas coisas também. Muito obrigado, senhor presidente.
Temos agora o grande expediente, na ordem do dia, matérias aptas à votação. Temos o projeto de lei número 50. Houve leitura do parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação final. Após discussão e votação do substitutivo do projeto de lei número 50, não. Temos o projeto de lei, o substitutivo do projeto de lei número 50, que dá nova redação aos incisos 3 e 8 do artigo 1º e ao artigo 2º da lei 2590 de 28 de agosto de 2009 da outras providências. Temos sim agora o parecer da Comissão de Constituição e Justiça e redação final, a qual solicitamos que a relatora Nega Castro faça a leitura.
Substitutivo ao projeto de lei 50/2016, que dá nova redação aos incisos 3 e 8 do artigo 1º e ao artigo 2º da lei 2590 de 28 de agosto de 2009 e da outras providências. Através do presente projeto de lei, o Poder Executivo visa alterar dispositivos na lei 2590 de 28 de agosto de 2009, que criou o Conselho Municipal Antidrogas, o COMAD. Além de dar nova redação aos incisos 3 e 8 do artigo 1º, altera o artigo 2º, que dispõe sobre a composição do Conselho. No projeto havia sido incluído um representante da Secretaria Municipal de Assistência Social e um representante da Brigada Militar. Após análise, sugeriu-se a retirada do representante da Brigada Militar, uma vez que, por tratar-se de proposição de âmbito local, não se pode estabelecer a participação de integrantes de órgãos de outros entes federados em órgão do Poder Executivo, podendo ser inserida como convidada, conforme prescreve o parágrafo único do dispositivo em análise. Por tratar-se de assunto de interesse local, cabe ao município legislar sobre a matéria, conforme previsto no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal e artigo 10, inciso 1 da Lei Orgânica Municipal. Também são de iniciativa do prefeito as leis que versem sobre a organização da administração e serviços públicos locais, conforme dispõe o artigo 66, inciso 24 da Lei Orgânica Municipal. Ressalta-se ainda que o projeto de lei em análise apresenta conformidade com a regulação da matéria prevista na Lei Federal 11.343, de 23 de agosto de 2006, que instituiu o Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD. Diante do exposto, opina-se pela viabilidade do projeto de lei 50/2016, com votos favoráveis da relatora Eleni Castro Pisato, do presidente Silmar Santin e do revisor Jairo Vidmar.
Obrigado, vereador. Em discussão, o projeto de lei número 50, substitutivo. Algum vereador se habilita a falar? Com a palavra, a vereadora Nega Castro.
Boa noite a todos. O colega Nelson falou que a audiência pública deu resultado em se tratando da Via Gênova. Eu vejo que este PL 50 também é resultado da nossa audiência pública sobre as drogas. Porque este conselho não é recente. Eu já fui vice-presidente dele antes de ser vereadora, mas assim como outros conselhos, né, que estão sendo, parece que mexidos agora, esse aqui estava adormecido. E o fato de termos levantado a discussão das drogas, do assunto na nossa audiência pública, proporcionou, né, uma preocupação ou suscitou uma preocupação ali no Poder Executivo para que realmente se movimente este conselho, que é muito importante no trabalho de prevenção. Eu participei de uma reunião não faz muito tempo e existe uma discussão muito grande de como podemos atingir o público que nos interessa aqui, né? E um público-alvo, entre outros, são os pais. Então, na discussão de como chegaríamos até os pais, uma vez que é muito difícil levá-los até as escolas, né? Quando se faz uma reunião, a maioria deles não aparece. Então, se chegou à conclusão de que o caminho mais fácil para chegar até os pais, para mostrar para eles o benefício de estar próximo, de cuidar dos filhos, se pensou em entrar nas empresas. Fazer um trabalho nas empresas, conscientizando os gerentes, os gestores das empresas, da importância de ceder um espaço, 15 minutos, 20 minutos, quem sabe, meia hora, de tempos em tempos, para que se possa pegar os pais naquele momento, né, em que eles estão ali, dali eles não vão sair e participam da conversa, para que se possa atingir o objetivo de mostrar aos pais a importância do cuidado com os filhos, do estar presente, do prestar atenção no que acontece no dia a dia deles. Então, veio muito boa hora a nossa audiência pública para falar do Comad, porque é o momento de mexer com isso, é o momento de, junto com outras políticas, fazer esse conselho funcionar e cumprir com o seu papel. Obrigada, presidente.
Em votação, o substitutivo do projeto de lei número 50. Vereador Vidmar.
Aprovo.
Silmar.
Aprovo.
Mesomo.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Lídio Aldoni.
Aprovo.
Vano Dalmas.
Aprovo.
Salete Cadore.
Aprovo.
Nega Castro.
Aprovo.
Aprovado por unanimidade dos vereadores. O substitutivo do projeto de lei número 50, que dá nova redação aos incisos 3 e 8 do artigo 1º e ao artigo 2º da lei 2590 de 28 de agosto de 2009, da outras providências. Em 11 de julho, houve a leitura parecer da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação e vista da vereadora Salete Cadore. Em 1º de agosto, houve vista do vereador Vando Dalmas. Em 8 do 8, está em discussão e votação o projeto de lei número 54, que inclui projetos de lei 3129, plurianual, número 3366-2015, LDO, e na lei 3385-2015, LOA, e abre crédito especial. Em discussão o projeto.
Senhor presidente, eu gostaria de pedir adiamento de votação.
Concedido à vereadora Salete Cadore. Adiamento.
Tem que votar.
Ah, tem que votar. Obrigado, senhor vereador. Então, existe o pedido de adiamento de votação do projeto de lei número 54. Pedido de adiamento da vereadora Salete Cadore. Em votação, vereador Jairo Vidmar.
Aprovo.
Vereador Simar Santin.
Aprovo.
Vereador Nelson Mizono.
Aprovo.
Vereador Manuel Gomes.
Aprovo.
Vereador Lídio Loni.
Aprovo.
Vereador Vano Dalmas.
Aprovo.
Vereadora Salete Cadore.
Aprovo.
Vereadora Nega Castro.
Aprovo.
Então, aprovado por unanimidade dos vereadores o pedido de adiamento de votação do projeto de lei número 54. Em 11 de julho de houve leitura e parecer da Comissão de Constituição e Justiça e Redação Final, bem como Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, e visto o vereador Vando Dalmas, em 1º de agosto, houve vista da vereadora Salete Cadore, em 8 de 8 está em discussão e votação o projeto de lei número 60, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a contratação temporária de excepcional interesse público de atendente de educação infantil e da outras providências. Em discussão o projeto de lei 60. Algum vereador gostaria de se manifestar? Vereador Vando.
Boa noite, presidente. Boa noite aos colegas vereadores, à imprensa, aos servidores da casa e aos que nos assistem. E esse projeto eu tinha pedido vistas porque okay, ele vem fazer a contratação de 10 atendentes de creche e na sessão de Silva eu pedi vistas e justifiquei meu pedido. A gente sabe da importância dessas atendentes nas escolas de educação infantil. Eram 90, me parece, na exposição de motivos, e hoje são 74. E com certeza devem fazer falta, mas na exposição não me diz o quanto tempo essas 16 fazem falta para chegar aos 90. São contratadas só 10. E por isso, como a gente está num processo eleitoral, me parece que é um projeto não é, pode ser que para as escolas com certeza tenha uma grande importância, mas vocês sabem da cobrança que eu faço sempre aqui com a questão do funcionalismo, do grande número de cargos, do grande número de FGs, do aumento de horas extras nesse último ano e agora a contratação de mais 10. Para mim parece mais um projeto de interesse político, não público. E isso eu falo porque nós vereadores, se não nos enganamos, deixamos de atender esses atendentes com a questão da insalubridade. Então eu, no meu ponto de vista, como opositor da situação hoje do governo, eu tenho esse parecer e vou mantê-lo até o final. Obrigado.
Em votação, o projeto de lei número 60. Vereador Jairo Vidmar.
Aprovo.
Vereador Simar Santin.
Aprovo.
Vereador Nelson Mizomo.
Aprovo.
Vereador Manuel Gomes.
Aprovo.
Vereador Lídio Doni.
Aprovo.
Vereador Vando Dalmas.
Contra.
Vereadora Salete Cadore.
Contra.
Vereadora Nega Castro.
Aprovo.
Aprovado o projeto de lei número 60, que autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar a contratação temporária de excepcional interesse público de atendente de educação infantil e da outras providências. Com votos favoráveis do vereador Jairo Vidmar, Simar Santin, Nelson Mizomo, Manuel Gomes, Lídio Odone e Nega Castro. Votos contrários ao projeto de lei número 60, Vando Dalmas e vereadora Salete Cadore. Temos o projeto de lei número 65, que inclui elementos de despesa na lei municipal 3385, LOI abre crédito especial. Solicito ao relator da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação, vereador Simar Santim, para que leia esse parir.
Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação. Parecer ao projeto de lei número 65/2016, que inclui elemento na despesa na lei municipal 3385/2015, LOA e abre crédito especial. Visa o presente projeto de lei de iniciativa do Poder Executivo incluir elementos na despesa da lei municipal LOA e abrir crédito especial no valor de R$4.000, visando dar suporte financeiro ao órgão e rúbrica orçamentária que será incluído na Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, outros serviços de terceiros, pessoa física. Em atendimento às normas de contabilidade pública, por não estar previsto e autorizado na lei municipal 3385/2015, o referido valor, para ser utilizado, deve ser incluído na Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, no valor de R$4.000. Servirá de recurso para cobertura financeira e redução da dotação na Secretaria Municipal de Trabalho e Desenvolvimento Econômico, apoio e incentivo às indústrias, material de consumo. A inclusão do elemento da despesa será utilizado no pagamento de eventuais despesas de locação de imóvel utilizado para ministrar curso do SENAI. Assim, nada impede a tramitação do presente projeto de lei por se tratar de inclusão de elemento na despesa na LDO e abrir crédito especial. Com o voto favorável do relator, vereador Silmar Santim, aprovam o voto o vereador Nelson Pedro Mesomo. É só.
Boa. Ótimo. Em discussão, projeto de lei número 65. Em votação, projeto de lei 65. Jairo Vidmar.
Aprovo.
Silmar Santim.
Aprovo.
Nelson Mizomo.
Aprovo.
Manuel Gomes.
Aprovo.
Lídio Oldoni.
Aprovo.
Wanda Dalmas.
Aprovo.
Salete Cadore.
Aprovo.
Nega Castro.
Aprovo.
Aprovado por unanimidade dos vereadores o projeto de lei número 65, que inclui elemento de despesas na lei municipal número 3385/2015, LOA e abre crédito especial. Explicações pessoais. Com a palavra, a vereadora Eleni de Fátima Castro Pisato, Nega Castro.
Boa noite a todos, mais uma vez. Eu quero falar também sobre o PL 60. Como diz o vereador Wando, na condição de opositor, né? E eu vou falar, então, na condição de situação. Essa questão do PL 60, eu vejo como perigoso a gente dizer, parece político, pode parecer político, mas é importante a gente, de repente, ir lá e ver, né? Conversar, porque as crianças estão lá, elas precisam ser atendidas, então é complicado, né? Daqui a pouco se vota contra uma coisa que é bem importante, né? Bem importante para as crianças, bem importante para os pais das crianças, né? Bem importante para o atendimento deste público que não pode ficar sem atendimento. Né? Então a gente tem que ter cuidado com esse tipo, porque com esse tipo de situação, porque é uma situação delicada e que neste momento não pode nos parecer, tem que ser, a gente tem que ter certeza daquilo que está fazendo, né? Então votar contra é delicado quando a gente não foi lá ver se isto realmente é político ou se é uma necessidade, que eu sei porque fui atrás e sei que é uma necessidade, né? Tem uma outra questão que a gente fala muito e que eu mesma já me perguntei às vezes, que é sobre o número de servidores que se tem hoje. Mas a gente precisa pensar que uma prefeitura é como uma empresa, né? Eu já comecei uma empresa com 5 funcionários e que hoje tem 30, porque a empresa foi crescendo as necessidades aumentaram, né? A demanda aumentou e eu precisei contratar mais pessoas. E isso é natural. Isso é natural em numa empresa que cresce. Então, os serviços que se oferecia na prefeitura há 7, 8, 10 anos atrás, né, são diferentes dos serviços que se oferece hoje. Muita coisa que a gente não tinha há 10 anos atrás, por inúmeras questões que não vou entrar no mérito agora, a gente tem hoje. E precisa de pessoas para fazer esta empresa que é a prefeitura, né, para ela funcionar. Então, eu vejo que o crescimento exige o aumento do número de pessoas, em função de muitas coisas que a gente já colocou e que a gente ainda vai colocar aqui. Tem uma outra questão. Nós falamos aqui sobre as audiências públicas, né, em dois momentos. Eu acho que nós tivemos um avanço muito grande aqui nestes 4 anos e principalmente nos últimos 4 anos, porque todos nós aqui trabalhamos para a questão das audiências públicas. A audiência pública é uma ferramenta importantíssima numa Câmara de Vereadores, porque a gente traz as pessoas para pensar junto. A gente discute junto as coisas que são importantes para a comunidade. E eu vejo que esse é um jeito importante de colocar as pessoas na discussão, de colocar elas no compromisso e na responsabilidade. Porque aqui, a gente já teve um exemplo com a questão da Via Gênova, tivemos um exemplo com o Comad, com a história do Comad, que é o Conselho de Drogas, também está aqui um projeto para falar sobre o CONDIM, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, que também precisa ser revisto. Muita coisa tem que ser feito no que se trata dos direitos da mulher, né? Assim como muita coisa a gente pode usufruir, aproveitar em termos de trazer pessoas com a conclusão da nossa Via Gênova, né? Desenvolvimento do turismo, que é hoje, nós sabemos, né, uma das ferramentas mais utilizadas para se reforçar a receita de um município. E nós temos tudo para fazer isso. Então, as nossas audiências públicas foram de grande resultado. E eu penso que a gente pode continuar com elas para trazer as pessoas para pensarmos juntos as coisas importantes do nosso município. Obrigada, presidente.
Com a palavra, o vereador Silmar Roberto Santin.
Obrigado, senhor presidente.
Vereador Jairo Vidmar.
Obrigado.
Vereador Manuel Gomes.
Obrigado.
Vereador Nelson Pedro Mesomo.
Agradeço, senhor presidente.
Vereadora Salete Pinto Cadore.
Eu quero saudar a todos e dizer que o nosso entendimento sobre a questão do serviço público e serviço privado, eles se diferenciam muito entre si, né? Existem regras que são consagradas já. Durante o período eleitoral, a gente não chama as pessoas e não se chama porque se é passível de dizer que nós estamos fazendo uma manobra eleitoral. Vão dizer, mas falta professor lá na escola. Mas podia chamar antes? Nós podíamos ter discutido isso antes. Primeiro. Segundo lugar, é claro que o vereador pode ir lá, mas a distância é a mesma. Dá para o vereador ir lá e dá para a Secretaria de Educação vir aqui. É a mesma distância para nós conversar sobre as coisas que são importantes. Então, eu acho muito estranho isso dos colegas da situação, de sempre achar que a gente tem que ir lá olhar. Ora, nós pedimos informações oficialmente, escrito, protocolado, queremos sempre saber, para podermos ter as respostas. Agora, por favor, não dá para ser assim. O poder público ser tão vaidoso que, porque o vereador de oposição faz uma pergunta, já vem um desfile de gente desfazendo no nosso questionamento e não nos dão a resposta. A obrigação do poder público é explicar antes de gastar. Isso é uma obrigação. Ninguém está ofendendo ninguém, não estamos dizendo que está errado, nós queremos é apenas exercer o papel de vereador buscando informações necessárias. E quanto à questão do funcionário público, tem outras coisas para medir. Nós temos que medir a quantidade de funcionários, sim. Nós temos que medir a produtividade desses funcionários, né? Que é uma coisa que na empresa privada é corriqueiro. Então, essas coisas, elas têm que ser consideradas, especialmente no período em que a gente sabe que a arrecadação vem caindo, que as dificuldades podem aumentar, porque nós precisamos garantir para a população serafinense, mesmo em período eleitoral, atendimentos básicos e indispensáveis. Então, é nesse sentido que o colega Vando colocou, e lembrando também de algumas pendências que ficaram aí, como foi a questão, a promessa de reclassificação dos cargos para ser feita junto aos funcionários que trabalham muito aí no nosso serviço público, que a gente reconhece, e que precisa ser resolvido, ser cumprido, né, ser conversado sobre isso. Então, é nesse sentido. Nós estamos aqui para dizer que, em período eleitoral, toda indicação de nomeação, ela é, no mínimo, estranha, né? A gente precisa se prevenir e chamar um pouco antes. Muito obrigado.
Vereador Vando Dalmas.
Boa noite mais uma vez. Eu gostaria de voltar a falar sobre o projeto 60 e dizer à colega que o voto contrário, ele muitas vezes traz sim uma certa insatisfação, mas o voto a favor, às vezes, de retirada de certos benefícios do funcionalismo também podem acarretar alguns danos. Então, eu gostaria de falar, eu prometi para mim mesmo que eu não ia me indispor e queria fazer desses últimos 60 dias de campanha eleitoral, enfim, e que a gente está em período eleitoral, e eu novamente vou concorrer, enfim, e não iria entrar em atrito. Mas é importante a gente falar aqui e dizer que nós também, vereadores da oposição, fizemos vários pedidos, certo? E que são importantes para a população e que também não foram feitos. Então, o que um vereador da oposição deve fazer hoje? Eu vou pegar o meu trabalho, vou colocar embaixo do braço e vou fazer campanha, dessa forma. Porque se a gente vota contra um projeto e acha que isso é ilegal, não é. Eu acho que a gente está votando pela... Cada um tem um pensamento e acredito que... Não, mas então... E o trabalho apresentado aqui pelos vereadores, eu acho importante cada um levar debaixo do braço e apresentar para a comunidade serafinense. E isso eu vou fazer também. Muito obrigado.
Passo os trabalhos ao... Não, tem Lídio Oldoni, por favor.
Obrigado, senhor.
Passo os trabalhos ao vice-presidente Jairo Widmann.
Passo a palavra ao vereador Paulo Massiolini.
Senhores vereadores, gostaria de falar sobre a retirada do projeto das farmácias, né? É um assunto tão delicado da farmácia, tanto que já houve até uma discussão entre o vereador Jairo Widmann. Ele teve razões morais do que ele estava dizendo e não legais pelo processo, e eu legal e não moral pelo que eu estava falando, e a gente acabou se indispondo um com o outro lá em Silva Jardim, quando na verdade o problema da farmácia é um problema antigo. Os padres ofereceram, empurraram, fizeram tudo o que tinha que fazer, botaram até o intermediário para fazer toda essa trâmite e o hospital deixou de pegar. Aí alguém botou a mão na cumbuca, não no sentido de roubar, mas usufruindo do dinheiro, e aí deu todas aquelas queixas do promotor e deu o que aconteceu.
Então, se espera que o hospital agora, com o procedimento dos padres, é uma posição bastante dura, né, para o hospital, que poderia, quem sabe, receber a farmácia com medicamentos e tudo, mas acharam por bem, com responsabilidade de 2 anos que eles têm, né, mesmo depois de passar para outra direção, tem responsabilidade por 2 anos, em circunstâncias de uma causa judicial acontecida aí, eles acharam por bem pegar um certo dinheiro e se proteger. Mesmo que o hospital tenha dito que ônus e bônus, ou bônus e ônus, mas pela situação econômica, de repente, na hora dos bônus dos padres, poderia ter dificuldade. E aí acharam por bem ficar com uma verba e... Olimpíadas 2016. Então, aí o que acontece, então, nessa situação? O hospital, né, os padres vão indenizar os funcionários, liberar os funcionários, e quem vai fazer nova farmácia, espero que o hospital venha resolver. Sem dúvida nenhuma, é melhor a farmácia dentro do hospital, porque quando acontece de madrugada, às vezes você já orienta quem está lá, como tem que fazer, medicação lenta e tal, e que às vezes tem que misturar com soro, e as farmácias não teriam nenhum ambiente próprio para fazer, às vezes, alguma medicação que você não pode botar na veia. Você tem que fazer ela diluída, lenta, e às vezes poderia até faltar a pessoa mais experiente para fazer isso, e o hospital, sem dúvida nenhuma, com os enfermeiros, tem mais capacidade. Então, esperamos que essa retirada do projeto dói um pouco, mas, ao mesmo tempo, se o hospital andar rápido, pode suprimir todas as necessidades da população, e nós médicos, que às vezes dá vontade de quebrar os vidros que faltam lá no hospital, aqueles que faltam, então não iria quebrar nenhum, né? Certo? Gostou dessa? Suplente, vereador. Para que... Não, suplente não, desculpa. Estagiário. Desculpe a brincadeira, sem dúvida. Tá? Bom, com relação à manobra eleitoral, no manobra eleitoral daquele projeto, eu já me manifestei, eu acho que o Vando sempre bate a mesma tecla, a gente bate contra ele, agora ele tem essa lente para defendê-lo. O que acontece? Nós estamos com um problema técnico do contábil da Câmara de Vereadores, então se a gente contratar emergencialmente alguém aqui, pode ser... considerado como uma campanha eleitoral, pegar alguém no lugar da Neuza que está saindo. Às vezes não é bem assim, às vezes é a necessidade mesmo que você faz, né? Tem que contratar alguém, está faltando, vai fazer o quê? Todo prefeito sabe que ele pode até correr risco por determinadas coisas, que é pedido eleitoral. Mas ele deve pesar nisso aí, a situação que ele está fazendo isso, essa colocação. Então, eu diria assim, é mais eleitoral de quem está se usufruindo desse projeto para poder dizer que o prefeito está errado, ou do prefeito dizer que está fazendo isso para ganhar votos? Vamos discutir dos dois lados. E quem é que tem razão? Eu volto a dizer, de repente os dois têm razão ou nenhum dos dois tem razão. Talvez seja uma posição do Vando ou do seu partido para ganhar posições, né, de voto. E como do prefeito para ganhar voto, será que é assim? Não, é um emergencial, está aí, está necessidade. E depois eu digo, ó, tá? A gente dizia isso do Polaco, para ele tomar cuidado, para não ter muito FG e não sei das quantas. Faça uma máquina administrativa para cima de todas as instituições constituídas no município, feitos e secretarias e novos não sei o que lá, e novas creches e novos ginásios e novos tal. Alguém tem que comandar isso aí. Acaba demandando um monte de gente. Então, talvez se o prefeito não gastasse tanto com o pessoal, pudesse sobrar mais para fazer outras obras. Mas fazer outras obras, se está faltando gente para atender aquelas que faz, está aqui o vereador Oldoni, que devia se manifestar e não se manifesta, mas a secretaria dele, quanto não gasta hoje em dia? Nem existia. Então, é difícil a gente discutir um assunto desses aqui, porque todo mundo terá a sua razão. Obrigado, senhor.
Retorno a palavra ao presidente Paulo.
Nós temos aqui um convite formulado pela APAI. Chegou depois aí, e gostaria que a vereadora Nega Castro pudesse lê-lo para que todos os vereadores tenham conhecimento.
A APAE de Serafina Corrêa tem o prazer de convidá-los para a palestra O Mapa da Felicidade, com Heloísa Capelas. Heloísa Capelas, considerada uma das maiores especialistas em autoconhecimento e inteligência comportamental do Brasil, atua há 30 anos na área de desenvolvimento humano. Ministra palestras e treinamentos de alto impacto de transformação interna. Autora de O Mapa da Felicidade e coautora de mais 7 livros sobre gestão de pessoas, coaching e inteligência emocional. Aplica cursos com a metodologia Hoffman, considerada por Harvard um dos trabalhos mais eficazes de mudança de paradigmas. É consteladora sistêmica, coach, master protector em PNL, experta em processos humanos transformativos. Diretora do Centro Hoffman, participou de entrevista no programa Mais Você com Ana Maria Braga. Contamos com sua presença. Dia 17 de agosto de 2016, Salão Paulo VI, 19h30. Ingressos R$15, à venda na APAE, a Cisco e Lions.
Eu vi comentário da esposa, a domadora, ou... que é da APAE. Então, é uma... Essa Heloísa Capelas, de fato, pelo histórico dela, é uma pessoa muito boa. Você confirma que ela é uma pessoa boa? Então, é uma pessoa que vem, tá vindo de São Paulo, Rio de Janeiro, que não sei, de uma maneira gratuita, atendendo o apelo da APAE daqui. Então, é lógico que vai ser cobrado um ingresso, mas parece que para pagamento dela... parece que é só para ajudar a pagar as despesas. Ela não está cobrando pelo seu cachê, que é muito alto. Então parece que ela fez esse atendimento ao pedido do pessoal aí da APAE e do Lions Club, né? Já que a presidente da APAE hoje em dia é... Não, a coordenadora da APAE é a esposa do presidente. Então são todos convidados. Vale a pena, então, se não forem, pelo menos divulguem, e aqueles que são mais próximos de vocês para poderem estarem lá. Temos também, para dizer para os vereadores, que na data de 18 de agosto, quinta-feira, às 19h30, no plenário da Câmara, audiência pública para a apresentação da Lei de Diretriz Orçamentária e Lei de Orgânica, né, para fazer as de 2017. Lei Orçamentária, para que os vereadores estejam presentes nessa discussão. Nós tivemos alguma discussão com relação à verba que vem para a Câmara de Vereadores, né? E estavam solicitando um dinheiro a mais, e hoje, né, veio o pessoal da prefeitura dando a explicação, porque a gente estava numa situação muito difícil. Vale a pena nós reformarmos aqui ou não? Então, gostaríamos que a comissão de construção da Câmara de Vereadores, né, pudesse fazer uma reunião própria para isso, para nós tomarmos uma decisão, se vale a pena nós mexermos no telhado aqui ou deixarmos assim, em que terminar o ano aí, alugar um outro lugar e já ter um projeto na mão e já tocar uma obra nova, já uma bela discussão que possa acontecer. E se puder, for possível, nas próximas sessões nós daremos espaço para que se possa, né, ou nas reuniões da segunda-feira, se possa também fazer esse tipo de entendimento. Sendo que tínhamos para o momento... Uma boa noite a todos os vereadores, né? E que retornem na próxima segunda-feira de manhã para os assuntos a serem discutidos nas reuniões das comissões e à noite aqui no plenário. Muito obrigado.